DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Angola vive retrocesso na liberdade de imprensa desde 2017, é o que revela um estudo da Universidade Católica.
Eu creio que deve haver, por parte da sociedade, uma maior atenção em relação à liberdade de imprensa. É claro que em períodos eleitorais existe o risco de a informação ser condicionada.
Na Guiné-Bissau arrancou o congresso do PRS em clima de fragmentação interna.
As vozes contestatárias da atual direção com as condições de saúde em que está o presidente cessante não nos traz uma confiança no sentido de o PRS sair neste congresso com algo de positivo na procura de uma coesão interna.
E ainda o Mali junta militar disponível para dialogar com a CDAO, apesar da imposição de novas sanções, são os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 11 de janeiro. Não são só os jornalistas e os ativistas angolanos que o dizem. Um estudo recente da Universidade Católica de Angola revela que houve, de facto, recuos no que diz respeito à liberdade de imprensa no país, sobretudo a partir de 2017. Este estudo também conclui que a primeira lei de imprensa angolana era mais favorável à liberdade da comunicação social e dos jornalistas do que as normas que vieram depois. Em ano de eleições gerais em Angola, estas conclusões são preocupantes para o setor. Foi o que perguntámos ao diretor do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Faculdade de Direito da Católica, Wilson de Almeida Adão, pede mais atenção da sociedade para a liberdade de imprensa.
Nós temos que perceber que a nível da comunicação social é muito afetada pela história do país e o contexto de guerra. Então, de 1975 a 2002, nós tivemos leis altamente restritivas no que concerne a comunicação social e que podem ser eventualmente justificadas com o contexto de guerra civil e a necessidade de se alegadamente controlar a informação. De 2002 a 2017, nós começamos a ver um aumento gradual de direitos e garantias para a comunicação social e para a imprensa. O que acontece é que a partir da legislação de 2017, verificamos uma inversão, pequenos recuos nesta matéria que era a consagração de cada vez maior de direitos em relação à comunicação social. Nós vemos que muitas das normas hoje existentes, não é, poderiam ser melhoradas e responder melhor àquilo que são os padrões internacionais de liberdade de imprensa.
E, portanto, em ano de eleições gerais, em Angola, estas conclusões são preocupantes para o setor, sobretudo depois daquela escolha seletiva de órgãos de comunicação social que foram convidados para a conferência de imprensa do Presidente da República na semana passada, por exemplo.
Nós, enquanto académicos, o nosso estudo não teve como pressuposto as eleições. O fundamento deste estudo é que o governo recentemente remeteu à Assembleia Nacional um novo pacote legislativo eleitoral da comunicação social. E o Centro de Direitos Humanos e Cidadania, no âmbito do princípio da cidadania responsável e cidadania construtiva, e é um trabalho que nós regularmente fazemos quando se trata de matérias que têm impacto fundamental na proteção dos direitos humanos, nós fazemos um trabalho de prevenção, de advocacia, para que a legislação a ser aprovada seja conforme aos padrões internacionais.
Tendo em conta estes empecilhos que houve em 2017, pode esperar-se uma retração da liberdade ainda maior este ano? Como é que se pode prevenir isso?
Eu creio que deve haver, por parte da sociedade, uma maior atenção em relação à liberdade de imprensa. É claro que em períodos eleitorais existe o risco de a informação ser condicionada de acordo com os fins eleitorais. É um risco muito grande, sobretudo em África, não é? Mas talvez seria para nós prematuro dizer que irá acontecer. O que nós devemos fazer enquanto sociedade é criar as condições ou garantir, fazendo advocacia, recorrendo às instâncias competentes, prevenindo que isto aconteça. E o aspecto mais fundamental que nós devemos ter é criar uma cultura de cidadania em cada pessoa, individual ou coletiva, para que cada um de nós seja um ator fundamental para a proteção dos direitos fundamentais em Angola, dos direitos humanos e em especial da liberdade de imprensa.
Este estudo também concluiu que a primeira lei de imprensa angolana, de 1992, era mais favorável à liberdade de comunicação social e dos jornalistas do que as normas que vieram depois, em 2006 e 2017. Como é que foi possível este retrocesso?
Talvez não sejamos as pessoas indicadas para responder esta questão, porque quem aprova as leis é a Assembleia Nacional. Depois nós também temos que relevar que o primeiro papel de defesa dos direitos em relação à imprensa é dos próprios jornalistas e dos órgãos de comunicação social. Então, eu creio que talvez, eventualmente, não terá havido a necessária advocacia, o necessário um verdadeiro grupo de pressão para que estes direitos que eventualmente foram diminuídos da lei de 92 para as leis de 2017 fossem aprovadas sem salvaguardar determinados estándares.
Ouvimos uma entrevista com Wilson de Almeida Adão, conduzida por Madalena Sampaio. E nós queremos saber qual é a sua opinião. Em ano de eleições gerais em Angola, o que podem significar os recuos registados na liberdade de imprensa? Foi a pergunta que fizemos na nossa página do Facebook. Espreitamos já alguns comentários. Na opinião de Galileu Miguel, os recuos em ano de eleições vão significar mais do mesmo, fraude. E para Calixto Benedito, o recuo da imprensa significa falta de democracia no país. Isto é só para intimidar a comunicação, para não cobrir as eleições com dignidade, como deve ser. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A cimeira extraordinária da Troika de Cooperação nas áreas de política e defesa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral vai reunir-se no Malawi para analisar a missão militar da organização em Cabo Delgado. O encontro, que decorre entre hoje e amanhã, junta Moçambique e o Botswana, Namíbia e África do Sul, países que integram a Troika da SADC, um prolongamento da missão militar da organização no norte de Moçambique, onde se encontra desde julho a combater os insurgentes, poderá ser decidido nesta cimeira. Já esta segunda-feira, o chefe de Estado-Maior da Força de Defesa ruandesa garantiu que as forças do Ruanda vão continuar a participar na luta contra os insurgentes de Cabo Delgado. Moçambique registrou 65 mortes por Covid-19 na última semana, segundo dados do Ministério da Saúde. É o maior número de óbitos semanais desde que começou a quarta vaga da doença no país em dezembro. Há atualmente mais de 39 mil casos ativos de Covid-19 em Moçambique, um número que quintuplicou desde o mês passado. As autoridades sul-africanas deportaram mais de 9 mil moçambicanos em 2021, na sua maioria por imigração e permanência ilegal. Segundo o Serviço Nacional de Migração, grande parte foi enviada a Moçambique através da fronteira de Ressano Garcia, a mais movimentada do país. Além de imigração ilegal, entre as causas para a deportação dos moçambicanos constam o tráfico de drogas, posse ilegal de armas, roubo e caça furtiva. Em Angola, o Ministério da Saúde repudia de forma veemente o ferimento de alguns funcionários e a destruição total de um autocarro por incêndio esta segunda-feira. As autoridades referem que o veículo transportava uma equipa de profissionais de saúde afetos ao Centro de Tratamento de Epidemias e Pandemia, que foi atacada por indivíduos não identificados. Em causa estão atos de violência ocorridos na sequência de uma greve de taxistas iniciada em Luanda, marcada pela destruição de bens públicos e privados, incluindo a sede do MPLA, partido no poder. O governo de Cabo Verde anunciou ontem a suspensão de todas as atividades relacionadas com o carnaval no país, desde ensaios, desfiles e festas, devido ao aumento exponencial do número de casos de Covid-19 no arquipélago. Nos últimos dias, Cabo Verde registou pela primeira vez números acima dos 1.000 infectados, com um recorde de quase 1.500 na sexta-feira.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, depois de 2 adiamentos consecutivos, está a decorrer esta semana o 6º Congresso do Partido da Renovação Social. O encontro arrancou esta segunda-feira, numa altura de fragmentação interna, em que vários ex-aliados do líder cessante do partido se apresentam aos militantes para liderar a formação política. E em Cuba, dançou em Bissau com mais informações.
É o congresso mais concorrido de sempre no Partido da Renovação Social, com 10 candidatos. Destaque vai para Alberto Nambeia, líder cessante, que chegou ao país no sábado para participar na reunião magna depois de vários meses em tratamento médico no estrangeiro. Sob o lema, legado político do Dr. Kumbayala, face aos desafios de desenvolvimento, o encontro é considerado por vários observadores uma oportunidade para a consolidação da coesão interna do partido. Vários ex-aliados de Alberto Nambeia, incluindo o atual secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira, decidiram avançar com a sua candidatura. Na abertura dos trabalhos, o líder cessante apela: "Não viemos aqui para criar problemas, mas para trabalhar e tornar o PRS mais forte e mais unido. Quem pensa que o PRS veio aqui para a divisão, vai ver o contrário aqui neste salão." O analista político Luís Petit está pessimista quanto ao desfecho do Congresso.
As vozes contestatárias da atual direção ou a direção caduca do PRS, que ainda persiste na sua renovação com as condições de saúde em que está o presidente cessante, que é Alberto Nambeia, não nos traz uma confiança no sentido de o PRS sair neste congresso com algo de positivo internamente, na procura de uma coesão interna.
O Partido da Renovação Social partilha a governação com o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, numa altura em que se registram fortes desentendimentos políticos e crise social no país. O jornalista António Nhaga afirma que, ganhe quem ganhar,
não vai haver nenhuma mudança, quer a nível de governação, quer a nível do próprio partido, não é? Porque, de facto, esse congresso é mais uma, digamos assim, uma forma de poder legitimar os órgãos do partido, mas, de facto, não vai trazer nada. Porque estou convencido que quem vai ganhar o congresso não vai ganhar o partido. E não ganhando o partido, quer dizer que não haverá nenhuma contribuição para, quer para a governação, quer para a própria estabilidade do país. Né?
O congresso do PRS decorre em Gardete, nos arredores de Bissau, e conta com a participação de mais de 900 delegados vindos de diferentes partes do país e da diáspora. De Bissau para a DW África, Yankuba dançou.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento.
No Mali já se fazem sentir as sanções impostas no domingo pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, na sequência do prolongamento da transição política proposto pela junta militar no poder. Esta segunda-feira, companhias aéreas dos países vizinhos, incluindo a Costa do Marfim e o Senegal, cancelaram voos para o Mali, após o bloco regional ter decretado o encerramento das fronteiras malianas aos países membros. Fora da CDAO, a Air France também já anunciou que não poderá garantir voos para Bamako, devido a tensões geopolíticas regionais. As novas sanções incluem ainda a suspensão da ajuda financeira ao Mali, bem como a sua retirada dos mercados financeiros regionais e do comércio de bens não essenciais e o congelamento de ativos malianos nos bancos centrais dos Estados-membros. Ainda assim, num discurso à nação transmitido na televisão estatal, o presidente de transição, Coronel Assimi Goïta, mostrou-se disponível para continuar a dialogar.
Que mesmo se nós regretamos o caráter ilegítimo, ilegal e inumano,
mesmo que lamentemos a natureza ilegítima, ilegal e desumana de certas decisões, o Mali continua aberto ao diálogo com a CDAO para encontrar um consenso entre os interesses superiores do povo maliano e o respeito pelos princípios fundamentais da organização.
Trouver um consenso entre os interesses superiores do povo maliano.
O líder militar não anunciou quaisquer medidas de retaliação, mas também não apresentou novas propostas para pôr fim à crise política.
Je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d'être sincères.
Peço-vos que permaneçam calmos e serenos, porque fizemos a escolha de forjar o nosso próprio caminho. A CDAO assumiu as suas responsabilidades. Nós faremos o mesmo.
A CDAO e moi se sont assumis Nous en ferons autant.
As novas sanções são uma resposta à intenção do governo do Mali de prolongar o período de transição até 5 anos, o que significa adiar a data das eleições acordadas entre o poder em Bamako e a Organização Regional Africana para o próximo mês de fevereiro, consideradas um marco na recuperação da legitimidade constitucional após os 2 golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021. O governo maliano prometeu que vai tentar garantir o fornecimento normal de bens ao público, mas as sanções deverão abalar a economia deste que é um dos países mais pobres do mundo. E entre os residentes da capital maliana, multiplicam-se as críticas à organização regional. Criamos a CDAO para a compreensão, para uma comunidade homogénea, mas ela age como um clube que trabalha contra o povo da África Ocidental. Não concordamos com estas decisões. Mesmo que os militares tivessem proposto um mês para as eleições, a CDAO tomaria esta decisão. Foi premeditada. Não precisamos da CDAO. Não, não precisamos
de. Regarde tous les problèmes que le Mali vit depuis 2012.
Tendo em conta todos os problemas do Mali desde 2012, este castigo é realmente severo. São sanções muito duras. Isto não nos ajuda a sair da crise. Esta terça-feira, a situação no Mali deverá ser debatida no Conselho de Segurança da ONU. O enviado das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel, Mahamat Saleh Anadif, já felicitou a CDAO pelo seu envolvimento ativo na crise. França, por sua vez, manifestou na ONU o seu total apoio às sanções impostas no domingo, enquanto a Rússia pediu compreensão para a junta militar no poder em Bamako.
DW Notícias.
O líder militar sudanês e presidente do Conselho Soberano do país, general Abdel Fattah al-Burhan, aceitou a renúncia apresentada a 2 de janeiro pelo primeiro-ministro Abdullah Hamdok. Segundo um comunicado do Conselho Soberano, al-Burhan saudou ainda a iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas de iniciar consultas para resolver a crise desencadeada pelo golpe de Estado de 25 de outubro. Negociadores da Rússia e dos Estados Unidos abordaram ontem em Genebra a situação na Ucrânia, com Moscovo a assegurar não ter qualquer intenção de atacar o país vizinho e Washington a reiterar advertências sobre uma eventual invasão. Embora os negociadores russos garantam que não existe qualquer razão para recear uma escalada da situação, os representantes norte-americanos consideram que a Rússia não forneceu resposta ao pedido de desescalada na fronteira. Morreu hoje aos 65 anos o presidente do Parlamento Europeu. David Sassoli estava há mais de 2 semanas internado num hospital em Itália devido a uma disfunção do sistema imunitário. Foi um dos jornalistas mais reconhecidos em Itália, carreira que deixou para integrar o Partido Democrático. A terminar, fazemos a ronda pelos últimos jogos da Taça das Nações Africanas. Esta segunda-feira, o Senegal derrotou o Zimbábue por 1-0, com um golo de Sadio Mané. Já a Sofiane Boufal assinou a vitória de Marrocos por 1-0, frente ao Ghana. O Gabão conseguiu superar a ausência do capitão Aubameyang, infectado com Covid-19, e bateu as estreantes Comoros também por um golo sem resposta. A Guiné-Conakry venceu frente ao Malawi, igualmente por 1-0. E hoje, o destaque vai para as estreia da Guiné-Bissau nos relvados do CAN 2021. Os jurtos vão enfrentar o Sudão.
DW, Espaço do Ouvinte.
E esta manhã perguntámos o que podem significar os recuos registados na liberdade de imprensa em Angola em ano de eleições gerais. Voltamos às respostas dos ouvintes. Para Nzinga Nkuo, os recuos podem significar mecanismos para a reeleição por via de irregularidades, como o controle da imprensa, da Comissão Nacional de Eleições, tribunais, polícia, etc. Pascoal Beleblanc considera que o que mancha a imprensa angolana é que alguns, e se calhar a maior parte dos órgãos da imprensa e os jornalistas, deixam-se influenciar pelo poder político. Os meios de comunicação públicos são os piores do país e os privados que tentam sobressair são reprimidos ou comprados. Mas as redes sociais têm provado o contrário. Se calhar a próxima imprensa de Angola virá das redes sociais, é o que diz o ouvinte Pascoal. Aris Cacinda Cacinda escreve: o regime que governa Angola há 46 anos é alérgico a um serviço de jornalismo livre, plural e isento. Isto significa que se avizinham momentos difíceis para os profissionais que fazem jornalismo sério. E Adelaide Candé diz que aqueles que pretendem fazer jornalismo de forma exemplar em Angola são sempre vistos como inimigos do regime. Jornalistas honestos vão enfrentar muitas coisas ruins nos próximos tempos, porque com certeza o MPLA vai continuar com a sua tática de ocultar informações, mas também importa salientar que não existe sintonia entre jornalistas angolanos, na opinião de Adelaide Candé, pois diz ele que é evidente que há um grupo que defende o regime, enquanto outros defendem a oposição. E para Lafo Baldé, isto é matar a democracia e os direitos humanos em ano de eleições. O povo deve refletir agora e virar a situação. Agradecemos a todos pelas mensagens e comentários. Fica por aqui esta emissão. Voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.